3h17. E esta semana, o PROCON em Maringá realizou a semana de negociação de dívidas bancárias. Agora a gente vai conversar com o Felipe Santos Martins, que é gerente de processo do PROCON, para saber como é que foi essa semana. Felipe está aqui com a gente no estúdio. Oi, Felipe. Bom dia. Obrigado pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Felipe, conta pra gente. Vocês atenderam muita gente nessa semana?
Sim. Teve uma grande procura no PROCON, em todos os nossos pontos de atendimentos. Para você ter uma ideia, só de fichas preenchidas em Maringá até quinta-feira, já que ainda a gente não fechou a sexta, foram 786.
E fichas preenchidas significa o quê? Significa que vai sair negociação nessas fichas? Como é que é?
Exatamente. Fichas preenchidas quer dizer que o consumidor nos procurou, informou seus dados, agora a gente vai digitalizar, enviar à FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que vai distribuir para os bancos. Os bancos têm até 10 dias para entrar em contato com o consumidor e começar diretamente com o consumidor a renegociação de sua dívida.
O PROCON participa dessa parte, dessa etapa?
Não? O PROCON ele atua como fiscalizador. Então, o banco que não ligar para o cliente, nós iremos saber. O banco que, na verdade, prometer uma renegociação de dívida e só maquiá-la, nós vamos saber também. Então, o PROCON, junto com a FEBRABAN, vai estar de olho na fiscalização dessa negociação.
Bom, e você disse que esse número é até quinta-feira. Como é que foi ontem? Vocês não têm o balanço ainda de ontem, mas a procura foi grande?
Não, ontem foi o nosso dia mais movimentado. Ontem, na praça, no PROCON e até em Sarandi, que nós tivemos um ponto de atendimento ali, foi o dia que mais pessoas procuraram. Chegou um momento, inclusive, no PROCON, que tivemos que imprimir mais fichas, porque acabaram as que tinham ali.
Tá. Ah, então tá. Ó, 786 fichas preenchidas só aqui em Maringá?
Só em Maringá. E em Sarandi ainda a gente não contabilizou.
Não tem de Sarandi. Isso. E as fichas preenchidas aqui na praça, também no PROCON móvel e no PROCON fixo?
Isso, exatamente. E ainda assim, nós fizemos atendimento em Guatemi, em Floriano, né? Na Praça Raposo Tavares aqui, nós tivemos por dois dias,
786.
Entre 7h30 e 9 horas da manhã, para pegar o público que tá indo trabalhar.
Olha só, e o volume total até quinta, 786, né?
Isso, exatamente.
Agora, você tinha dito aqui antes do início da entrevista que também tem um número da Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica Federal participou de uma forma diferente.
Isso, a Caixa Econômica, ela, por ter um plano diferente até o fim do ano de renegociação de dívidas bancárias, ela fez questão de estar presente com seus funcionários no PROCON. Então, a Caixa Econômica me informou que até quinta-feira também fez mais de 300 atendimentos só ali no PROCON, sendo que desses 300 atendimentos mais variados motivos, da renegociação de dívida, 80 pessoas fecharam. A média de desconto da Caixa foi de 70%. Isso é desconto de juros, correção monetária e, em certos casos, até do montante da dívida. Pessoas que, por exemplo, deviam 1.000, pagaram menos que R$1.000 ali para um pagamento à vista com uma condição excelente da Caixa.
Ah, é? E essas pessoas, então, eram atendidas lá no PROCON e já saiu, pelos funcionários da Caixa, já saíam com um boleto para pagar?
Isso, exatamente. Saíam com um boleto com a data de vencimento certinho, só que esperando para quitar sua dívida. A Caixa Econômica disse que em até 5 dias também tirava o nome das restrições de crédito para limpar o nome do consumidor.
E qual o perfil desses consumidores endividados, hein?
Olha, surpreendentemente, a gente viu que o perfil é do mais variado. Esperava-se um público de uma renda mais baixa, mas vimos ali também que pessoas com renda mais alta nos procuraram para negociar suas dívidas, e inclusive de pessoas jurídicas. Isso é importante deixar frisado para o pessoal lembrar aí para umas próximas campanhas, que não era só pessoa física que entrava nessa renegociação, pessoa jurídica também era aceito.
E vocês perceberam, assim, por que, que as pessoas fazem dívidas? Têm noção de educação financeira? Como é que é, hein?
Isso também é uma coisa para embasar o próximo ano do PROCON, que a gente está querendo, inclusive, começar aqui, vou deixar em primeira mão para você, né? Um programa de educação financeira. Conseguimos um ônibus para levar a educação financeira aos bairros, né? Um ônibus da Secretaria de Educação que nos foi cedido. Vamos adaptá-lo para fazer uma escola itinerante. Então, a gente quer levar a educação financeira. Por que, que a gente percebeu com esse mutirão? As pessoas, elas têm muito pouco conhecimento do que realmente é juros para elas, do que realmente isso impacta na sua economia mensal, no que aquele dinheiro vai fazer falta. Então, pessoas que fazem empréstimos para comprar um carro, achando que carro é só o valor do empréstimo, esquece que carro tem gasolina, carro tem IPVA, tem seguro obrigatório, tem o seguro normal que você faz, tem o desgaste do pneu, mecânica. Então, as pessoas têm que entender que, por exemplo, o empréstimo do carro, que foi muito procurado ali, ele não é só o valor do empréstimo, ele envolve muito mais dinheiro para manutenção do bem.
Outra... Não consegue, né?
É, exatamente. Outra coisa que a gente via muito ali é o famoso cartão de crédito, né? A pessoa que se enrola no cartão de crédito, E a gente vê reportagens diárias, mas é bom frisar e bater na tecla. Cartão de crédito é o cartão mais alto do mundo. É o juros mais alto do mundo. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado na hora de refinanciar um cartão de crédito, de pagar só o mínimo, né? Porque se você atrasa um dia ali do seu cartão e já paga com juros, já dá 20, 30 reais num cartão com uso baixo. Imagina a pessoa que tem um limite, né? Então a nossa dica também, que a gente dava ali na hora, até inclusive para o consumidor que tem cartão de crédito. Conheça o seu perfil, saiba quanto você pode gastar, assuma isso, vá no banco, no teu gerente e diga, olha, eu preciso abaixar o limite do meu cartão. Eu tenho um limite aqui de 4 mil reais, eu quero que um limite do meu cartão seja 1.000. Porque você usando até esses 1.000, o cartão bloqueia, você não consegue usar. E aí você começa a se educar, né? Mas então, o ranking lá, nosso de atendimento foi dos financiamentos, né, de veículo, seja moto ou carro. Depois, logo em sequência, o cartão de crédito. E aí a gente entra no segundo maior juro do banco, que é o cheque especial, né, o limite da conta, que foi bastante procurado pela gente ali.
Então as pessoas precisam aprender, ter noções e começar a se disciplinar no dia a dia para uma educação financeira.
Ah, com certeza. Esse é o enfoque também desse mutirão. Não é só renegociar a sua dívida. Não adianta a gente renegociar a dívida do consumidor hoje e daqui um ano a gente vai fazer um novo mutirão e ele está lá de novo. Então quer dizer que a ideia a longo prazo não foi bem sucedida. Nós queremos que o consumidor renegocie a sua dívida e aprenda também a poder gastar o seu dinheiro. É, imagina a felicidade de você chegar no fim do ano e poder comprar presentes à vista, cesta de Natal, presentear seus amigos, sem ter que se enrolar. Lembrando que em janeiro chegam todas as nossas contas, né? Então é filho de escola particular que não está na aula, mas chega a mensalidade, é material escolar, é o IPVA, o IPTU. Então janeiro explode. Então vamos aproveitar para reeducar, aproveitar o 13º que está para chegar aqui as parcelas, né? A primeira e a segunda para quem ainda não recebeu. Para quitar suas dívidas, pensar lá em janeiro que você vai ter um gasto maior, poupar um pouco, diminuir, quem sabe, até o presente do Natal, né? A gente precisa reeducar antes de poder gastar.
E as pessoas geralmente gastam tudo que ganham, né? Não deixam uma reserva de segurança.
Exatamente. Hoje em dia, nós inclusive conversamos com um especialista de um banco que participou com a gente e ele dá aula sobre isso. Então, ele diz que você, por exemplo, do seu salário tem que ter um mínimo de 10% todo mês de resguardo para uma eventual crise, uma eventual demissão, uma eventual doença na família. E você tem que ir juntando esses 10% todo mês até ter 3 meses de salário numa conta. Essa conta, ele nos explica, e é bom repassar para o consumidor, ela não é nem para você fazer uma viagem de fim de ano. Não é para você trocar de carro. Né? Não é para você, legal, agora vou poder comprar uma coisa que eu queria com um custo mais alto, trocar de celular, que a gente vê muito. Não, esse dinheiro tem que ficar guardado. Porque se você tem, não sei, se você sofre um acidente, não pode trabalhar, seu empregador hoje com essa reforma trabalhista, às vezes, ele afasta você e não faz o pagamento correto, você precisa ter.
É um autônomo, né?
Isso, exatamente. Se você não tem uma renda fixa mensal, então você precisa ter um contingenciamento aí, né? Então, esse é o nosso escopo. Renegociar as dívidas, educar, né? Para você poder não sofrer no futuro do mesmo mal que sofre agora.
E os consumidores saíam satisfeitos aí da semana de renegociação?
A grande maioria, sim. A grande maioria saiu satisfeito porque, pela primeira vez que a gente sentiu com os bancos, era o banco perguntando para o consumidor quanto você pode pagar. Esse era o diferencial desse nosso mutirão. Você preenchia a ficha e estava lá. Sua dívida de quanto? 1.000 reais, né? Um novo exemplo. Mas eu posso pagar 100 reais por mês. Então, esse é o diferencial desse mutirão. Os bancos vão tentar se adequar à realidade do consumidor. O que a gente vê quando o banco manda uma renegociação por carta, seja telefone, é o banco impondo um valor e uma quantidade de parcelas. E aí você vê, na verdade, ele só diluiu os juros e a correção e você vai pagar até mais do que da dívida atual. Então, o que a gente fez de diferente dessa vez foi o banco tentar se adequar à realidade do consumidor.
Uhum. E aí, nessa intermediação, também tem especialistas ajudando nessa renegociação? Vocês preenchem a ficha, levam para o banco, né? Tem alguém aí que avalia, fala assim, se a proposta do banco está sendo boa mesmo?
Nós, a partir do momento de fiscalização, temos um corpo jurídico para isso. Uhum. Né? Então, agora a gente preencheu as fichas, vamos mandar para os bancos. Chega agora a nossa parte de fiscalizar essa intermediação. Né? Nós vamos ser intermediários entre banco e consumidor. Uhum. Temos o nosso corpo jurídico do próprio Procon atuando em cima disso. E nós, em todos os atendimentos, deixamos bem claros para o consumidor. Se você vê que não está adequado à sua pretensão, volte a nos procurar. Né? Então, isso é uma nova dica também para o consumidor ali que às vezes não estava atento. volte o PROCON para saber, às vezes, se essa renegociação que o banco te mandou é efetiva, vale a pena, para não correr o risco de haver só uma diluição de parcelas ali, mas você acabar pagando o dobro do que já estava antes da renegociação.
Uhum. Aí você disse que os bancos, desta vez, né, perguntam ao consumidor quanto vocês podem pagar. Mas essas pessoas que já estão endividadas, elas têm alguma capacidade aí de pagar essas dívidas?
Isso foi um grande diferencial ali do público. Muitas vezes as pessoas que elas não têm condição de pagar, isso a gente aprendeu nesse mutirão, elas nem vão atrás. A pessoa que sabe que não tem dinheiro, ela não vai atrás de renegociar sua dívida, porque ela sabe que ela não vai conseguir. Tudo bem que pode ter, tem pessoas que vão ali para saber o quanto é o valor da dívida, quem sabe receber uma proposta do banco só para sentir o que ela realmente deve. Mas a grande maioria que vai ali, ela vai realmente com a intenção de quitar os seus débitos. Né? A gente dava até dica, gente, se precisar para pagar essa dívida no valor à vista, por exemplo, da Caixa Econômica, com desconto de 90%, você vai pagar menos do que você emprestou, às vezes, ali em certos casos. É a hora de recorrer no parente, num amigo, para te emprestar esse dinheiro para você poder quitar os seus débitos. Então, o perfil de pessoas que iam lá era de realmente pessoas querendo saldar os seus débitos.
É bom para o banco, né, que recebe, não recebe tudo, mas pelo menos limpa ali o nome dos clientes que vão poder voltar a consumir, a contrair financiamento, né?
Não, exatamente, é bom para o banco. O banco, geralmente, como é que funciona, né? Se ele tem uma dívida que ele considera uma dívida perdida, muito difícil de receber, ele acaba vendendo esse crédito para uma cobradora. E aí o consumidor se complica mais. São essas cobradoras que ficam mandando carta, ligando.
Nossa,
que entram
com uma
ação judicial.
Que está com depressão por causa dessa cobrança.
Não, exatamente. Eles vão para cima, eles não têm dó, né, do consumidor. Eles querem receber a todo custo. E assim, quando o banco cede esse crédito, essa dívida que era renegociável para essa empresa não é mais. Essa empresa só visa receber o valor acrescido de juros e correções. E é esse tipo de cobradora que entra com ação judicial, que dá mais transtorno para o consumidor, que depois, inclusive, tem que pagar advogado, gastar com custos processuais. Então, é uma excelente oportunidade para o consumidor. A gente não percebe isso. Mas para o consumidor ter o próprio banco como pessoa a se renegociar é excelente, dependendo do caso, para não deixar ir para essas cobradoras, que aí eles matam o consumidor mesmo.
Tá certo. Bom, então o fechamento completo, o balanço completo, na semana que vem, né?
Isso, exatamente. Segunda ou terça-feira já queremos divulgar o número total de atendimentos, o número de fichas enviadas e começar aí. A gente já está com mais de 50% digitalizado já, então até segunda-feira, no final da tarde, a gente já envia para os bancos para começar esse contato com o consumidor.
Agora, se somar então o que vocês atenderam com o da Caixa, já dá mais de 1.000, né?
Ah, até com certeza. Quinta. Nós esperamos a somatória de Maringá, Sarandi, a sexta que ainda não foi contabilizada, em fichas, mais de 1.200 fichas. Sendo que ali a gente, por baixo, fez 2.000 atendimentos. Só nessa semana.
Só nessa semana? 2.000 atendimentos sem preenchimento.
É 1.200 com fichas preenchidas, mais 800 pessoas que foram ali tirar uma dúvida, tentar negociar. A gente teve uma grande procura, e eu diria que passa até da metade das pessoas dessas 800, de querendo financiar dívidas que não entravam no mutirão. Então, principalmente de lojas, né, varejistas, grandes varejistas e até os pequenos comerciantes que o consumidor ia lá tentando renegociar essa dívida.
E então, quer dizer que tem muita gente aí com dívida, outros tipos de dívidas, o PROCON pode ajudar nesse...
Não, a procura foi tanta, Luciana, que a gente já está elaborando um mutirão aí para essas dívidas, porque a gente viu que a procura era muito alta, as pessoas tentando renegociar e até pequenas dívidas, isso é o legal, né? Pessoa que tem uma dívida aí de menos de 100 reais tentando renegociar, tentando se acertar, para aproveitar realmente a oportunidade e sair com o nome limpo aí no fim do ano.
E aí, desse percentual aí de 1.200 fichas, vocês acreditam que quantos por cento vão sair renegociado?
Olha, o compromisso que a Febraban assumiu com a gente é de 30%. Né? Para a gente renegociar efetivamente um terço daquelas pessoas que nos buscaram. Eles assumem esse compromisso porque é o do histórico deles. O histórico de outros mutirões que eles fizeram por todo o Brasil diz que até um terço, né, a maioria dos mutirões, um terço é resolvido. Então essa é a nossa expectativa, de resolver 30% nos moldes do consumidor, que nada vai impedir também ali do consumidor e o banco se ajustarem de outra forma.
Uhum, tá certo. Felipe, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, um bom dia para você.
Não, eu que agradeço, um excelente fim de semana a todos, e inclusive trago um abraço aqui do diretor Rogério Calazans do Procon.
Tá joia. Conversamos com o Felipe Santos Martins, ele é gerente de processos do Procon, falamos sobre a semana de renegociação de dívidas bancárias, foi essa semana, né, de 20 a 24, aqui em Maringá e também em Sarandi. Só aqui em Maringá, até quinta-feira, foram mais de 1.000 fichas preenchidas, 1.000 atendimentos, mais de, e fora os outros tipos de atendimentos, né? E aí falamos sobre a questão, a importância da educação financeira. Olha, semana que vem temos aqui no CBN Maringá, segunda edição, uma série de entrevistas sobre economia e investimentos. Não perca essa série de entrevistas, porque a gente vai falar muito sobre educação financeira.